E no episódio de hoje a gente vai conversar com um cara que começou vendendo cartão de visita aos 17 anos e hoje é responsável por mais de 1 bilhão de vendas por ano em vários países diferentes e uma das maiores referências em lojas virtuais do mundo. O que esse cara fez para conseguir isso? É o que a gente vai descobrir hoje no Supercast.
Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
E o nosso convidado hoje é o Alfredo Soares. Seja muito bem-vindo, Alfredo, ao Supercast.
E aí, Pedrão, galera do Supercast. Um prazer imenso estar aqui com esse monstro sagrado da experiência e dos negócios, né? Cara, tá sempre bem arrumado. É o único momento que eu, com meu moletom, me sinto um cara mal arrumado.
As pessoas perguntam, quanto dinheiro tem? E eu acho que a gente tem, que é uma característica incrível, é essa liberdade entre poder se vestir de qualquer jeito. E é incrível, cara. Seja de paletó ou de moletom, tamo junto.
Mas vou te falar uma coisa engraçada, né? Olha como a disrupção, ela é uma coisa imprevisível. A gente vive um mundo que a gente vê na rede social falando, né? Que calça jeans, a camisa, o moletom, né, o chefe do cara de terno, papapá. E aí a gente vê os Estados Unidos, né, o Vale do Silício sendo essa referência nessa questão da roupa despojada. Aí a gente olha, o Vale do Silício não é mais o centro do mundo como era 5 anos atrás, né, da tecnologia, da inovação. A gente olha para a China hoje, e a China hoje está mudando o mundo. Quantos produtos antigamente não saíam da China para ser usado no mundo todo, a gente já começa a ver que o produto da China já sai e já começa a concorrer com os produtos globais. Antigamente, o produto da China, só a China já é tão grande que ele ficava sendo grande só na China. E, cara, na China, se você não for de terno e gravata, tem lugar que você não entra. Então, a cultura de roupa que a gente sempre defendeu nesse mundo novo, nesse mundo da tecnologia, que é cool, né? Você tá de tênis, você tá de calçadinho, você tá de camiseta e tudo mais. Na China, tem reunião que ele já te manda o invite da reunião falando: por favor, terno.
Código de vestimenta.
É. Então, assim, é como, tipo, a gente antigamente saiu dessa coisa do formal, foi pro informal como cool, e agora a gente tá voltando meio que pra uma tendência, porque a China hoje, não dá pra não pensar dessa forma, a China hoje tá virando trend, top trend, a China hoje tá puxando tendência.
E a gente tá observando, né? Quem não conhece o Alfredo, o que a pessoa precisa saber sobre o Alfredo?
Cara, quem não me conhece, acho que a primeira coisa mais importante da pessoa saber é que eu sou um cara 110% autêntico. Tudo que a pessoa vê eu falando é exatamente o que eu acredito e o que eu vivo. Não tem nenhum momento que eu fale alguma coisa que eu não acredito, que eu não já tenha feito ou que eu faça se acontecer alguma situação parecida na minha frente. Então, se eu tô falando, é realmente algo que é o Alfredo por trás ali. Não tem nada publicitário ou alguma coisa pensada. Isso é uma das coisas que eu acho que é um dos meus maiores valores, assim, que eu tenho, é conseguir ser e me manter autêntico, né? Independente da posição, independente do momento, independente se é uma crise ou se é um momento bom, eu sempre me mantenho autêntico e isso eu acho que é uma coisa muito legal. Empreendedor, meu pai sempre teve uma condição normal, uma condição boa, mas sempre me desafiou muito, nunca foi um pai muito motivador, sempre foi um pai muito desafiador. E eu fui um cara que foi atleta durante muito tempo. Então, de polo aquático. Joguei pelo Tijuca e pelo Fluminense. Então, o esporte te dá muito essa questão da competitividade. Então, o Alfredo sempre é um cara muito competitivo.
Você tem irmãos, cara?
Não, sou filho único.
E você sentia cobrança dos pais ou expectativa de
agradar? Não, pelo contrário, cara. Meu pai era um cara que não me cobrava nota, sabe? Era um cara que falava, cara, você tem que passar de ano. Você não tem que ser o melhor da tua turma. Então eu aprendi a querer não ser o melhor do mundo, a querer ser a minha melhor versão. Então acho que isso fez com que eu tirasse um pouco dessa concorrência com o outro. A concorrência é comigo mesmo. Tanto que eu acho, hoje acredito e falo muito isso, que o nosso maior concorrente não é a loja do lado. É a nossa mente. Nossa mente, ela cria o concorrente que é o cara que vai estar sempre. Então, se você está com o maior negócio do mercado, cara, tua mente é capaz de criar um concorrente que vai te derrubar. Tem gente que fatura 200 milhões, 100 milhões por ano, tem um puta do negócio, um negócio fantástico, e é depressivo, é frustrado. Então, são coisas que a gente vai aprendendo aí durante a caminhada e que a gente vê que, cara, a mente é a nossa maior concorrente.
Qual que é o maior obstáculo que a tua mente já te proporcionou?
Ansiedade.
Por quê?
Eu acho que minha mente produz isso em escala igual ao chinês. É uma porrada de chinês trabalhando nesse tempo todo aqui tentando produzir. E a ansiedade, ela acaba implicando em tudo, né? Em foco, no teu dia a dia, na tua rotina, na sua animação. Ela acaba tocando tudo da tua vida ali. Então a ansiedade, eu acho que hoje ela é a minha maior concorrente. E é uma coisa que eu venho tentando criar alguns hacks aí pra combater um pouco essa ansiedade.
Tem algum que você implementou e funcionou?
Cara, trocar pensamentos por sentimentos. Então, ao invés de ficar pensando nas coisas, tentar mais, sabe, ter os sentimentos certos e viver os momentos ali. Tipo, cara, todo momento de ser feliz é estoque mental, sabe? Eu acho que todo mundo tem um estoque mental. Então, cara, se eu tô num momento com muita oportunidade, executando muita coisa, cara, não adianta eu querer mais oportunidade. E meu estoque mental tá lotado, sabe? Eu não vou conseguir pensar em mais coisas. Então, fazer isso só vai prejudicar todas as outras. Então eu fui criando um pouco dessas coisas, porque assim, cara, se eu tô nesse momento, cara, por que que eu vou ficar tentando atrás de oportunidade? Por que que a oportunidade vai chegar e eu vou ficar ouvindo? Porque ouvir já vai me gerar o quê? Ansiedade. E eu comecei a ver isso com o negócio de investimento, porque eu ficava querendo ver ação subir, ação descer, olhar fundo. Aí um dia eu falei assim, cara, se eu compro um fundo, a chance de dar 15% no ano é baixa. Mas de descer 10% é alta. Mas se eu comprar um fundo de renda fixa, a chance de dar 8% no ano é boa e de descer pouco é baixa. Tipo assim, eu posso ganhar um pouco a mais e me gera grande ansiedade. E o outro eu posso ganhar menos, mas me gera menos ansiedade. Se me gera menos ansiedade, eu sou mais produtivo. Se eu sou mais produtivo, eu ganho mais em outro lugar. Porra, então calma aí. Eu preciso me preocupar não com o meu ganho, preciso me preocupar com a minha produtividade principal. E aí eu comecei a trabalhar um pouco esse mindset de estoque mental e produtividade.
Focando a tua energia em outra coisa, o teu retorno é muito maior que aquele 5%.
Exatamente. Então hoje em dia eu penso muito nisso, sabe? Focar em menos coisas, mais intensamente, e ter meu estoque mental. Então as pessoas hoje falam, Alfredo, eu tenho uma ideia genial, tenho um negócio assim. Cara, sim, eu posso estar perdendo o próximo Facebook, mas eu preciso estar feliz. Não se trata de eu estar perdendo o próximo Facebook, se trata daquele momento de eu estar feliz. Porque se eu entrar no próximo Facebook, eu vou estar mentalmente preparado, porque não vai ser o próximo Facebook da noite pro dia. Vai demorar 7 anos, 10 anos, 5. E aí, a ansiedade que aquele vai me gerar, será que vai me prejudicar em todos os outros negócios?
E são 5 anos numa intensidade que só quem vive sabe, né?
Exato. Eu falo uma coisa com meus sócios, a gente discute muito isso. O sucesso, ele tá muito mais ligado à renúncia do que aos sim que você fala por aí. Então, você tem que estar muito mais preocupado em dizer não às oportunidades e escolher as certas. Né? É o demitir cliente, né? Cara, quantos clientes as pessoas têm que falam mal da tua marca mesmo comprando em você todo mês, que te toma uma energia gigante e deixa de você de pensar no teu negócio, de atender o teu cliente, que é o cara porra maneiro. Outro dia eu ouvi numa palestra, cara, uma parada incrível. Se você olhar os teus melhores vendedores, o cara que mais te gera dinheiro, rentabilidade, ele deve ser o terceiro vendedor. Terceiro ou quarto. Esse cara, ele não vende tanto, mas vende com qualidade. Ele deve ter o maior LTV, ele deve ter o melhor ticket médio. O maior, ele deve ser aquele cara que, meu irmão, sai vendendo. Ele deve vender muito, mas com a rentabilidade ruim, dando desconto, fazendo negócios a qualquer custo. E talvez os clientes que ele venda nem seja o cliente ideal. E aí, o terceiro e o quarto não, é o cara que vende bem. É o cara que transforma o cliente em mídia, é o cara que faz a coisa acontecer. Então, eu acho que no final das contas acaba sendo menos é mais na vida real, não só no livro, nem já tem alguns dias.
Animal, animal. Cara, transformar o cliente em mídia, o poder que isso tem. Explica um pouquinho pra gente.
O Alfredo é um empreendedor. Certo. O que é um empreendedor pra Alfredo? O empreendedor pra Alfredo não é o cara dono do CNPJ. Isso aí pra mim é a maior distorção que a mídia faz na cabeça dos empreendedores. Porque as pessoas acham que, ah, quantas mensagens eu recebo? Ah, eu quero ser empreendedor, eu quero abrir meu próprio negócio. Porra nenhuma. Você quer ser empreendedor, vai trabalhar, vai ter atitude. Porque empreender é um estado de espírito que você assume a responsabilidade de resolver um problema, de ser criativo, ser proativo, fazer alguma coisa que já existe melhor, mais otimizada. É isso que é ser empreendedor, é ter atitude. Isso é ser empreendedor. Isso é empreendedor, nem sempre a gente está empreendedor. Empreendedor é um estado de espírito. Você precisa estar mais vezes empreendedora, mas é difícil você estar sempre no estado de espírito empreendedor. Então, para começar, não é ter um CNPJ. Ter um CNPJ é ser empresário. Você tem que se preparar para isso. A quantidade de pessoas que querem ser empreendedoras e não sabem nem imprimir uma DARF no site da Receita Federal é gigante. Aí esse cara vai ser empreendedor, realizar o sonho da vida dele e quebra. Por isso que o Brasil tem tantas pessoas querendo ser empreendedoras sem se preparar para ser empresário. E eu sou esse cara. Eu sou um cara que fui empresário, me preparei, tomei muita porrada para me tornar empresário, mas eu sou empreendedor. Eu sou o cara que, eu falo para meus sócios, né? Eu sou o cara que sou um recurso para a empresa. Eu sou o cara que estou na rua gerando negócio para a empresa. Eu não sou o cara que fico na empresa ali administrando as coisas e tudo mais, vendo o KR, vendo as coisas. Não, eu acompanho, ajudo a empresa a tomar decisões estratégicas, mas eu gosto de estar gerando negócio para a empresa. E aí, eu sou um cara que me especializei muito em criação de canais, né? Novos canais de venda. E foi quando surgiu esse conceito de canais versus mídia. E aí, um dos canais que eu criei é o cliente, que nasceu no conceito do cliente ideal. As pessoas sempre me perguntam, depois de palestra e tudo mais, principalmente depois da venda da X-Tech para a Vetex, cara, qual é a fórmula do sucesso? E eu falo, cara, a do sucesso eu ainda não descobri, mas a do fracasso é tentar agradar todo mundo. E é o que as empresas fazem. As empresas nascem querendo vender para todos os estados, para todos os países, a todas as horas, para todo mundo. E não é assim. Então, nicho, segmentação é uma parte importante do business. Eu tenho uma frase que é, cara, não importa o que você vende, importa para quem. Domine o teu público, a tua audiência, porque o poder dos negócios na atualidade tá aí, tá na audiência. E aí, eu cheguei nesse conceito. Se a gente encontra o cliente ideal, quem é a sua mídia perfeita? É o cliente ideal. Convive com pessoas do mesmo patamar dele social, ele convive com pessoas que gostam da mesma atividade física que ele pratica, ele convive com pessoas que moram na mesma região que ele mora. Quer dizer, resumidamente, se você pegar 5, 10 coisas que aquele cara faz, aquele cara convive com o mesmo persona que o teu negócio precisa atingir. É o antigo boca a boca. Só que hoje, com as redes sociais, hoje com a tecnologia e tudo mais, cara, tá muito mais fácil de você potencializar isso. Então, você transformar o teu cliente na mídia pro teu negócio é fantástico. O cara já é qualificadíssimo, já vai dar um tiro muito certo. E aquele cara já é teu cliente.
O fato dele indicar outras pessoas para poder comprar de você reforça o compromisso dele.
Exato,
com você, né?
Já tá transferindo autoridade para tua marca também. Então, quer dizer, é uma entrega muito maravilhosa. Só que as pessoas querem sempre deixar isso de forma natural. E existe uma regra que é o seguinte: se você não der, não pagar algo em troca, o cara não é um promotor da tua marca. Ele é apenas um cliente te indicando. O conceito que eu desenvolvi é esse. É, cara, não. O jogo do negócio é você transformar o cara em mídia. Para transformar o cara em mídia, o que você tem que fazer? Pagar. Então você tem que dar alguma coisa. E aí a gente foi desenvolvendo várias técnicas, né? Uma delas é o marketing de percepção, que é através da percepção que você cria com as coisas. E é esse. É tipo, cara, ao invés de você dar desconto, qual é o problema de você dar desconto? O desconto, ele baixa o teu faturamento. E qualquer negócio do mundo que eu vim de tecnologia, valuation, não existe diminuir faturamento. Né? Então o que você faz? Você cria valor agregado. E aí entra o marketing de percepção. Você pega uma marca de roupa, né? Vamos dar um exemplo de uma marca de roupa. Uma camisa tem um custo de 15 reais. Só que ela é vendida a 70, 80. Então você vai estar dando pro cara uma coisa que te custa 15 e vai dar uma percepção para ele de 80. Não é muito melhor do que tu dar 10% de desconto de uma compra de 500 reais que é 50? Quer dizer, tu tá tirando 50 do teu faturamento, tá deixando de ganhar 50 e, na verdade, tu poderia estar gastando só 15. E tu tá deixando de receber 50. E a percepção que tu tá dando pro cara é de 50 reais e não 80.
Sem comentar que tu tá degradando tua marca, né?
Exatamente, porque tu tá dando a porra do desconto. Então, não faz sentido.
Cara, por vários ângulos, né?
Exatamente.
Por vários ângulos. E isso pra mim é geração de riqueza. E como empreendedor, como pessoa que decide pegar algo que não existe e materializar, criar, gerar valor para as pessoas, é muito importante a gente lembrar que o valor e custo são coisas diferentes.
Total.
Né? E quando você dá desconto, você limita naquilo ali.
Total.
Quando eu pego algo com 15 reais e eu falo, ok, como é que eu faço esses 15 reais virarem 80? Você coloca a sua mente para trabalhar e gerar riqueza. Falar, ok, o que eu preciso fazer para alguém pagar 80 por algo que
custou 15? O que meu cliente quer que ele faça? Cara, às vezes pagar, pagar o estacionamento, ele vai falar, porra, se eu comprar naquela loja, se eu comer naquele restaurante, meu estacionamento tá pago. Criação de percepção pra ele é, porra, parei no valet. Eu tenho valet. O que o valet significa pra ele, pro status quo dele? Muito mais do que o estacionamento. Ele não pegou fila, ele deixou no manobrista. Quanto custou aquilo pra você se você fizer um convênio com o cara e tal, não sei o que lá. Então, é realmente você ir além e tentar ver o intangível por trás do cara que compra o teu produto, o teu serviço, para você realmente resolver o problema dele, resolver a dor dele.
Mas é importante lembrar que quem julga se aquilo vale ou não é o
cliente. É o cliente, né? O cliente sim.
Não adianta eu olhar e falar, cara, eu tenho uma pilha de coisas parada aqui, vamos colocar. Se o cliente não quer...
Exato. Aí é o lance, você tem que transformar o teu cliente em lead, você tem que realmente dar, entregar valor pro cara. Por isso que o desconto é algo, assim, na real, não tem que usar. Não é isso. Você tem que realmente dar algo pro cara. O cara tem que se sentir pago por aquilo. Que aí você vai cobrar dele. Você vai falar, cara, pra você ganhar isso, você vai dar uma missão. Você vai falar, eu preciso que você faça um post em stories no meu negócio. Eu preciso que você faça um post. Eu preciso que você grave um depoimento. Eu preciso que você tire uma foto. Eu preciso que você me indique aqui 5 amigos. Então você vai realmente criar uma missão pro cara virar o teu promotor.
Você consegue falar um pouquinho sobre quando você mobiliou seu escritório?
Cara, quando eu mobilei meu escritório, foi uma situação irada, porque a gente na época era muito pequeno, a gente não tinha grana, e eu queria melhorar a cultura da empresa. E melhorar escritórios bonitos, pessoal, não é para uma questão estética, para foto, para assessoria de imprensa. É para as pessoas passarem mais tempo, para uma questão de cultura. Cara, quando eu cheguei para ver o preço da cadeira que eu comprava, que era R$230 no Extra... Eu fui na Mirage e falei assim, tá de sacanagem que uma cadeira é R$1.000, eu tenho que vender quase 20 lojas de R$50 por mês pra comprar porra de uma cadeira. E na época eu tinha que comprar 25 cadeiras, eu falei, você tá de sacanagem. Eu falei assim, pô, acaba pra conseguir. Acabou, o sonho de ter a cadeira boa, acabou, os caras vão continuar com dor na coluna. E aí eu botei no Facebook, né, falei, galera, porra, quem aqui conhece alguém dono de loja de cadeira, tal, tá, papá? E aí uma pessoa indicou o Francisco, que é o fundador da Mirage, o herdeiro fundador da Mirage, que é uma das maiores marcas de cadeira e executivos do Brasil. Hoje eu faço trabalho de board com eles lá, de inovação, muito legal. Eu falei pra ele, pô, cara, a parada é o seguinte, eu sou um empreendedor, tenho uma loja virtual, entrei aqui na tua loja, era delícia, né? Que a loja do cara ainda era do concorrente. Então, era porra, aí que vem sangue nos olhos. Eu falei, agora, porra, lindo. História linda. E aí eu virei e falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo aí pro teu e-commerce. Acho que a gente pode migrar pra gente, a gente pode fazer um negócio. E aí você, porra, pode me dar as cadeiras legais. E aí a gente vai criar essa história aqui, eu vou fazer um post e tudo mais, papá. E aí eu fui tentando vender pra ele, até que você falou, cara, não, eu não preciso de uma loja, mas assim, tu me vendeu tanto que eu juro por Deus, eu vou financiar as cadeiras pra você. Cara, eu juro, os caras me venderam as primeiras 25 cadeiras quase alugada. E aí a gente fez um puta negócio, a gente fez uma permuta numa parte, outra parte, a gente... Nossa, foi, cara, foi uma confusão que no final não sei nem se eu paguei as cadeiras a ele. Sei que a gente é amigo, mas o Francisco depois dá uma olhada aí se a gente paguei as cadeiras. Mas eu sei que, cara, foi fantástico. E a gente, cara, vem fazendo isso, vem ensinando isso pra restaurante, vem usando esse conceito aí em vários... E a gente usou isso na X-Tech, né? A gente transformava... X-Tech, a gente era bootstrap, não tinha investimento. Então pra gente não dava patrocinar um evento... Então a gente mobilizou o ecossistema, a gente mobilizou os clientes e falar, cara, vocês fazem parte disso aqui. Ajuda a gente a crescer. Se vocês ajudarem, a gente consegue dar para vocês de serviço. Então a gente nunca dava desconto. A gente sempre agregava valor. E aí a gente conseguia construir um ecossistema que eu acho que é o que as marcas hoje começam a ter muito mais poder construindo ecossistemas.
Qual foi o day one da X-Tech?
Ah, foram vários. Teve vários. Teve no Black Friday, quando a gente caiu, que, putz, cara, a gente tava assim, sabe aquele momento que teu ego tá lá em cima, que é maravilhoso quando tu toma uma porrada, assim, que é aquele que tu vai tentar brigar com o cara e de repente toma um soco, tu cai.
Acabou.
Foi tipo esse, porra, a gente tava com o ego lá em cima, vamos dominar o mundo, E aí, de repente, bum, caímos 4 horas no Black Friday, nego ameaçando o processo, 700 mensagens. Foi o nosso primeiro Black Friday, 2015. O caos na Terra. E tinha um problema, né? Que a galera, pouca gente percebe esse problema. Quando você tem um problema numa data dessa, você só supera esse problema um ano depois. Porque durante um ano, a pessoa não acredita que você vai superar no próximo ano. Então, quando você tem um problema numa data específica nesse mercado, só no próximo ano, superando aquela data, você passou daquele problema. Porque durante um ano, meu concorrente falava assim, cara, será que eles vão aguentar o próximo Black Friday? Será que eles... pô, tu viu, eles caíram no último Black Friday. Vocês vão, vai montar uma loja com eles? E como é que eu falava que eu não ia cair no próximo?
Eu posso prometer, mas eu não posso provar.
E aí foi que eu usei a estratégia de marketing de percepção. Porque eu falava assim, cara, se eu contratar um cara de TI e pagar 100 mil por mês pra ele, será que a percepção que esse cara cria é que eu investi em infraestrutura? Não. Porque o público não vai entender que aquele cara ali
consegue
custa tanto e vai resolver.
Mesmo que resolva.
Para um cara, investir em infraestrutura é ver um escritório mais bonito, é ver um escritório maior, porque pro público, a percepção de infraestrutura é física. É escritório. É mais pessoas. E aí a sacada que eu tive foi mudar a sala da gente para um lugar maior. Grafitei tudo, pintei, botei os móveis legal, tudo na permuta. Sim, foi muito boa a permuta. E aí eu fiz o maior programa de treino do Rio de Janeiro, porque eu falei assim, gente, vamos botar 60 pessoas aqui, que a gente pode falar que investiu em pessoas. Eu fiz o maior programa de pessoas. Então as pessoas olharam e falaram assim, meu irmão, eles não vão cair esse ano, né? Os caras tão... saíram de 15 pessoas para 60? Os caras estão investindo pra cacete, mas era o maior programa de treininho do Rio de Janeiro, criando essa percepção. E aí, sim, obviamente, várias dessas pessoas eram muito boas e continuaram na empresa. Mas, na verdade, o início desse movimento era, cara, a gente tem um ano que a gente tem que investir em marca e criar a percepção que a X-Tech sempre foi muito maior do que a nossa estrutura. Agora a gente precisa ter a estrutura muito maior do que a nossa imagem. Perfeito. A gente precisa agora casar a história.
A embalagem precisa acompanhar. Exatamente.
Porque hoje é possível fazer isso. Você construir um storytelling, ter uma presença na mídia muito maior, né? Você pega um evento, a pessoa vai olhar o teu stand, não importa se você trabalha de casa. A pessoa vai ter a percepção do tamanho da tua empresa, do tamanho do teu stand, não é aquele evento, e o teu brinde e a experiência que você oferece. Por isso que eu falo que o marketing de percepção hoje é incrível. Um exemplo de marketing de percepção é o Instagram, né? Você posta na timeline as merdas da tua vida? Não. Você cria o storytelling que você gostaria que a tua vida fosse. E aí, quando a tua vida tá uma merda, o que que tu faz? Tu abre o Instagram e olha a tua timeline pra falar assim, puta, minha vida podia ser isso aqui. Você cria a tua própria percepção de vida.
Perfeito.
No stories não, né? O stories tu já se posta bêbado, já posta as merda, tu já se salta.
Vai ser deletado.
É, então... o stories vai 24 horas mesmo, então tu fala, ah, tô livre aqui.
Cara, qual é a linha de segurança entre eu ajustar a percepção que eu quero que as pessoas tenham e eu mentir pra elas?
O marketing percepção começa falando isso, falo, cara... é uma linha tênue muito entre mentir e criar a percepção. E, na verdade, esse conceito de marketing de percepção começou com advogado. Quando eu comecei a ter que fazer reunião com advogado, eu comecei a entender e falar assim, cara, advogado tá sempre com um relógio maneiro, um cinto bonito, uma roupa bem arrumada. Por quê? Porque você não vai no escritório do advogado primeiro. Ele sempre vai até você. E qual é a maneira dele tem de falar que ele é caro? A percepção que ele te cria. Com o carro que ele chega, com a carteira que ele bota na mesa na hora de conversar com você, com o relógio que ele vê que você tá usando. E aí um dia eu fui fazer a reunião com o advogado, eu tinha isso na cabeça. E o advogado tava com o relógio embaçado. E eu falei, porra, esse cara não deve ser bom pra resolver meu problema. O cara tá com o relógio embaçado, bro. O cara é um advogado, por que o cara tá com o relógio embaçado? Todo advogado que eu conversei na vida tá com o relógio bonito. E esse cara tá com o relógio embaçado? Esse cara tá passando uma percepção errada pra mim.
Um elemento dele arruinou tudo.
E aí eu marquei a segunda reunião no escritório do cara. Quando eu cheguei lá, não deu outro. O escritório do cara era um escritório todo bagunçado. Eu falei, cara, no mundo que a gente vive hoje, ele pode ser o melhor. Mas se ele é assim, não importa se é um julgamento ou não. A gente vive num mundo de, pô, histórias fantásticas. Ah, o cara de chinelo é o cara bilionário, cara. A questão é o que você tá precisando de confiança na hora e a percepção que você quer ter e a leitura que você quer fazer.
É os sinais utilizados na comunicação. Você
vê uma coisa louca, eu acho muito incrível, eu acho uma puta de uma hipocrisia. Sabe a foto do Bill Gates que ele tá de camisa, ele e o Mark Zuckerberg, todo mundo fala, ah, essa foto aqui, não vemos marca. Não vemos... Mano, eu acho essa porra puta de uma hipocrisia. O cara tem que querer ter, usar a roupa, a marca que ele quer, que motive ele. Porque a porra do cara tem um barco de $1 bilhão. Precisa ter um barco de $1 bilhão? Isso é ser...
frugal.
Porra. E aí o cara, só porque ele gosta de usar camisa de malha... Entendeu? Aí o nego bota o relógio que ele usa, aí como não dá pra ver, o nego fala que é um Casio.
Um Casio.
E não é, a porra de um Rolex, sacou? Mega caro, black, Submarine. E o nego, porra, que não entende dessa merda, vai lá, bota a porra de um relógio que a Casio fez, que parece esse Rolex, e acha que o cara tá usando a porra de um Casio. E não tá. É a porra de um Rolex. Aí o nego vê aquilo e cria uma puta hipocrisia e fica usando uma roupa falando assim, ah, eu não posso querer ter uma Louis Vuitton, não posso querer ter uma Gucci, porque... os caras não usam marca, porque marca é... Irmão, isso é o maior mimimi da porra da história da internet. Entendeu? A simplicidade. Aí você vê uns caras alimentando. E não é. Você tem que ter aquilo que, meu irmão, te motiva. Por você andar de terno, é o que te deixa com autoestima lá em cima, que te faz falar, meu irmão, eu sou mais caro que eu ando de terno. Então é isso mesmo. Ando de terno, cria percepção que tu é pica e vá pra cima. Entendeu? E assim vai. Tem que ser. E eu acho que percepção é isso, não é a mentira. É você conseguir ter a visão de onde você vai chegar. E você vestir aquilo e ter a certeza daquilo. Então, é diferente de você mentir, de você enganar. É, na verdade, é você ter a certeza, é você ser um cara mais firme naquilo, tipo assim, cara, eu sou isso aqui. Eu ainda não cheguei aqui, mas eu sou isso.
Internamente.
E eu vou chegar. E aí você cria a percepção de que você vai chegar ali. E aí a pessoa, ela vê aquilo e fala, cara... E cara, e é engraçado, a pessoa, ah, hipocrisia, não. Mas quantas vezes eu era moleque, vendia cartão, depois vendia site, e eu conversei com vários caras que já tinham condição, que tinham sucesso. Porque sucesso não é grana, sucesso é liberdade, e várias outras coisas é você dinheiro. E os caras falavam pra mim, porra, ué. E eu falava assim, cara, esse cara tá maluco, né? Cara, eu sou vendedor de site, né? Vendo almoço pra pagar a janta, e o cara tá falando que eu sou um moleque, porra, bom, eu sou um cara de sucesso. Esse cara tá louco, bro. O que esse cara tá falando? O cara é dono de indústria. E o cara tá falando isso de mim. E o cara falava, na verdade, era por isso. Era pelo entusiasmo que eu falava, pela forma que eu vendi o site pra ele, pelo jeito que eu falava. Então o cara com mais experiência, ele falava assim, cara, esse moleque vai chegar.
Tem o que é necessário.
E, cara, eu me lembro. E depois que eu vendi a empresa, eu liguei pra uns 7 caras, se eu não me engano, 7, 8 caras, que eu tinha um nome anotado. Porque sempre que eu ouvia isso de um cara, de uma forma diferente, que eu sentia que o cara chegava pra mim e falava assim, ó, vem cá. Cara, porra, não perde isso não, hein? Vai diferente e tal. E eu achava aquilo muito louco. Eu falava, irmão, eu ia em casa e anotava o nome do cara. O fundador da Duomo, no Rio de Janeiro. Eu me lembro de alguns. E chegaram pra mim durante a jornada, ainda 5 anos, 7 anos atrás, e falaram assim, cara, ó, você tem uma energia diferente, moleque. Você ainda vai conseguir construir alguma coisa. E, cara, eu não sabia nem que tinha e-commerce nessa época. Então, eu falar que, ah, não, mas eu... hipocrisia.
Quando que o e-commerce entrou na sua vida, cara? Nesse processo aí.
Eu comecei com o Market Shop, né? Que era um portal de soluções para micro e pequenas empresas. Quando eu saí dessa realidade de agência para escalar o negócio. E aí a gente começou a vender site em escala. E aí a gente começou a ver essa demanda de site catálogo e as pessoas começaram a querer botar um botão de compra no site. Antes disso, a gente começou a entrar na internet, a vender serviço digital através de gestão de conta no Facebook. Eu criei um processo onde eu tinha 3 estagiários que ficavam pegando matérias em site. E a gente ficava postando diariamente para marcas que naquela época precisavam ter a fanpage e ficar postando diariamente alguma coisa sobre o assunto delas. E eu cheguei a ter 160 contas administradas por mim de Facebook. Então a gente começou a tentar criar negócios escaláveis para o Marketing Shop. Depois disso veio essa demanda do e-commerce e foi quando a gente montou a M-Shop. Foi o primeiro sistema que a gente tentou montar para e-commerce. E aí eu fui num evento da Vetex. Descobri a Vetex, descobri o universo real só do e-commerce e falei pro Ricardo, falei, cara, a gente precisa criar alguma coisa pros outros ganharem dinheiro. Se a gente fizer alguma coisa pros outros ganharem dinheiro, aí a gente vai ganhar dinheiro. A Vetex era a maior do Brasil, eu falei, cara, vamos criar um nome que confunda com Vetex. Porque a gente já tinha vivido uma parte muito legal com o nome Marketing Shop. Eu falei, cara, é isso, a gente vai criar um nome bacana que confunda com Vetex. Pra gente surfar um pouco essa onda da Vetex ser famosa. E aí eu criei X-Tech, que sonoramente confunde um pouco. E aí as pessoas confundiam, cara. As pessoas me ligavam, pô, vocês têm um evento grande em São Paulo, né? O Vetex Day e tal. Eu falei, é, a gente tem um evento lá. Mais ou menos. Foda era quando eu pedi o convite, né? A gente tinha que comprar o convite pra dar.
Cara, muito bom. Aí vocês cresceram e eventualmente vocês foram comprados pela Vetex.
É, e aí foi muito louco, cara. Porque assim, a gente criava 3, 4 lojas por dia, né? A gente que vendia as lojas. A gente não tinha dinheiro pra fazer muito investimento, era bootstrap. A agência meio que a gente tava matando ela pra investir, pra segurar as contas. Então a gente vendia as lojas, né? Pagava R$800, R$1.500, a gente ia lá e montava no nosso sisteminha. Aí a gente transformou no negócio online para as pessoas criarem a loja sozinha. E aí criavam lá 3, 4 lojas por dia. Cara, do nada fizeram um post no Facebook, no fórum, falando assim, X-Tech seria a nova Shopify brasileira? E postaram num grupo. Cara, aquilo ali fez a gente sair de 5 para 15 lojas por dia. Por isso que eu falo o lance da mídia, sabe? Cara, nunca desvalorize o poder de um canal de mídia e de um canal de venda.
Nunca sabe o que pode virar.
Você nunca sabe se um fórum, se uma pessoa, se um panfleto, se um buzzdoll, o que é o teu melhor canal de venda. Às vezes, um panfleto na rua, um lambi-lambi, pode fazer você vender mais do que a tua loja. Esse é o jogo de hoje em dia. E você tem que saber, ter a habilidade de quando isso acontecer, você transformar aquilo num canal de venda. Se você tiver que ter um diretor de lambi-lambi no teu negócio, você tem que ter. O que as pessoas fazem hoje é não ter. É querer ter um negócio por ego. É querer falar que tem 10 lojas, 3 lojas. E não pegar o melhor canal e investir no melhor canal e escalar o melhor canal. Tem negócios hoje que faturam milhões e que as pessoas nem conhecem. Por quê? Porque os caras investem nos canais certos. Não investem para ter mais visibilidade. Para agradar as pessoas ou para agradar a família, mostrando que o negócio está maior. Esse é o jogo. Para você investir no canal que dá ROI. Quantas marcas mantêm loja física, a loja dando prejuízo? Mas o cara fala, não, mas é assim mesmo, comércio é assim. Porra nenhuma. O comércio de hoje não é assim. Você mantém a loja se ela for um ponto de distribuição, um canal de branding, de posicionamento de marca, de atendimento. Mas se aquela loja ali dá prejuízo, quem banca ela é o marketing. Tua linha de custo é o marketing. Não é a porra da tua linha comercial. Não pode ser um custo seu que sai de canal de vendas. Porque é isso que hoje faz o negócio quebrar. E aí fez esse post, a parada virou, depois a gente foi. Quando teve o Black Friday, a gente teve que meio que dar uma contida, a gente investiu mais em branding, né? Patrocinamos eventos, meio que eu criei um negócio de ecossistema para trazer os caras, os parceiros para investirem junto com a gente. E aí foi quando a gente pegou e no outro ano saiu de 50 lojas por dia que a gente já estava criando mais ou menos para 170 lojas por dia. E aí foi quando a gente foi adquirido pela Vetex e hoje a gente cria em torno de 1.500, 2.000 lojas por dia.
Quem era o avatar da X-Tech? O cliente-alvo?
A gente começou, a gente fez uma estratégia war, né? Então a gente viu que São Paulo tinha muita plataforma, o Sul era muito bairrista, então era muito difícil. Aí o Centro-Oeste a gente viu que ainda não era muito digital, vamos dizer assim. Então, e a gente viu que o Nordeste tinha muito negócio grande, que não era digital, mas o cara do Nordeste abraçava muito a pessoa do Sudeste. Então a estratégia foi criar autoridade no Sudeste para levar a autoridade do Sudeste para o Nordeste, porque o cara, né, pagava pau, vamos dizer, para isso, abria portas, vamos falar assim, e a gente usava, então a gente plantava na imprensa aqui, levava a matéria da imprensa daqui para o Nordeste para abrir portas, fazer palestra e tudo mais, e aí vender no Nordeste. Então a gente usou o Nordeste para ganhar massa na empresa, ficar maior, para quando voltar para o Sudeste já ter número, já ser maior competitivamente. Né? E aí ter mais atenção do cara. E a gente meio que usou isso. O cliente ideal sempre foi o cara que já tinha e-commerce. Porque esse cara gerava menos trabalho. O cara já entendia, o cara já tinha tido suporte, o cara já tinha passado por dor, por problema. Então a gente viu que o CAC desse cara era mais barato. Ao invés de eu pegar o cara, nutrir, ensinar, esse cara era muito mais rápido. Esse cara ele queria migrar e queria vender. Esse cara já tinha GMV, eu já ganhava comissão no meio de pagamento. Então a gente fez um planejamento e falou, cara, o nosso cliente ideal hoje, que a gente vai gastar energia pra ir em cima, é o cara que já tem e-commerce. Depois é o cara que tem loja física. Porque o cara que tem loja física, ele já é mais profissional. Então ele tem já não atrasar a mensalidade, mesmo que o e-commerce não venda, ele vai pagar a gente. Porque ele já tem loja física. O cara que é um empreendedor que tá se aventurando no e-commerce, esse cara deixa as outras empresas educar esse cara. Eles vão educar esse cara e vai chegar uma hora que a gente vai se colocar na frente desse cara. Então o que a gente tem que fazer? A partir do momento que ele virou lojista, a gente tem que fazer ele se conhecer. Então a gente criou uma estratégia nas mídias certas, no mundo certo, no universo certo, para ser conhecido sempre que o cara entrava no mundo de varejo ou e-commerce. Depois disso, a gente criou uma estratégia pensando o seguinte, cara, a gente só vai conseguir ser grande a longo prazo se a gente tiver canais. Então se o designer conhecer a gente, por quê? O cara que quer montar um e-commerce, o cara vai perguntar sempre para um amigo. E quem o cara, a gente começou a fazer esse exercício, quem o cara pergunta que quer e-commerce? Ou para amigo programador, ou para amigo design, ou para amigo que trabalha com tecnologia. Então a gente começou a investir para todo o universo de startup, todo o universo de design, todo o universo de programadores ouvirem falar da gente, conhecer a nossa história. Então a gente usou PR para isso, para viralizar nesse mercado e tal. Depois eu tive a sacada de entender que era o contador. Porque o cara, sempre que monta um negócio, tem um momento de contato com o contador. E o cara que contrata o contador, ele já tem a visão de não quebrar. Porque ele já é mais profissional, o cara já partiu com o contador, ele não é um empreendedor, ele é um empresário. O empreendedor, ele antes do contador, antes de abrir CNPJ, ele começa a vender no Instagram, ele cria uma logo, ele cria um site, ele compra uma máquina de cartão e depois vai abrir um CNPJ, ele é todo errado. Então a gente falou assim, cara, pro nosso cliente ideal, que é o cara mais profissional, vamos no contador. Porque o contador, ele fala com o cara no momento de abertura, no momento de fechamento. Então se o cara tá mal, o contador vai falar assim, porra, se tem uma solução, vende online, conhece a X-Tech, vai lá, fala com os caras. E se ele tá bem, na hora que ele abriu, cara, se teu negócio é bom, você tem que vender pela internet, já conhece esse stack. Então a gente foi mapeando os momentos de decisão, o tempo que o cara levava, e quais eram os canais que a gente precisava. E com isso a gente conseguiu, em pouco tempo, ter uma percepção de mercado gigantesca. Foi assim que a gente conseguiu fazer uma estratégia de mercado go-to-market agressivo, gastando pouco.
Crescimento incrível, né? Três anos. Vocês foram adquiridos pela Vetex, dezenas de milhões de reais. É um dos maiores cases do Brasil, né?
É, porque a gente foi bootstrap, né? E foi muito rápido, né? E o Brasil não tem tantos exits assim. E uma coisa que eu me orgulho muito, a gente não tinha bootstrap, não tem investidor. E foi uma operação muito realizada, assim, né? Foi uma operação real, muito pé no chão. E hoje a gente é sócio da Vetex, a gente tá sempre crescendo lá. A Vetex hoje é uma das empresas que tá na corrida para ser um unicórnio. Empresa aí avaliada em uma boa quantia. E a gente pretende fazer IPO nos próximos anos.
Legal.
Uma empresa hoje que tá em mais de 40 países com cliente, uma empresa hoje que a gente tá forte na globalização. Uma empresa que tem uma cultura muito forte, é um exemplo de cultura no meio da tecnologia brasileira, uma empresa que cresce 50% ao ano, é uma empresa referência global de disrupção de tecnologia. Então, cara, pra gente aí é uma honra estar fazendo parte. As pessoas falam, ah, você vendeu a X-Tech? Eu falei, não, eu tive oportunidade de fazer parte da Vetex. Então, acho que isso é uma coisa legal, assim, de assumir.
É quase um upgrade.
É, eu acho que é um upsell. Fiz um upsell.
Não foi sell out, foi upsell.
Então eu consegui realizar, ter liquidez e ainda consegui fazer parte do negócio maior. Então, enquanto as pessoas olham, o jogo foi esse. E as pessoas falam às vezes pra mim, né, no mundo, você fala, ah, você fez um deal bacana, foi rápido, perto dos juros que a gente vê aí, né, de centenas de milhões e tal. Eu falo assim, cara, eu fiz uma parte do deal. Então, não se engane.
Foi o começo do
jogo. Não se engane. Aquilo ali foi só a entradinha.
Alfredo, pra gente encerrar, eu quero fazer duas perguntas pra você. Número um. Você viaja pra caramba, cara. Passa por um monte de países, você é responsável global pelo crescimento agora de SMB, né? O que um empreendedor brasileiro precisa saber nos próximos 5 anos? O que vai mudar?
O empreendedor precisa saber que o poder... O empreendedor está na habilidade tática dele. A gente hoje tem uma geração de empreendedores que está completamente viciada em conteúdo. E ele tem que saber ter a habilidade de absorver o conteúdo e aplicar o conteúdo. Hoje a gente tem milhares de pessoas, Instagram, YouTube. Cara, hoje a internet ela dá acesso a conhecimento. Então conhecimento não é mais um obstáculo, conhecimento não é mais o que vai te diferenciar. Vai te diferenciar a tua habilidade tática, tua habilidade de ferramenta, tua habilidade de execução, de já ter feito, já ter errado e saber fazer direito. Então, isso você só consegue com experiência. Experiência só consegue com execução. E para executar tem que ter atitude. Então, eu acho que hoje o empreendedor precisa entender é que precisa ter experiência, precisa ter habilidade tática. A gente vê hoje muito empreendedor ficando profissional de conteúdo, ficando um cara profissional da teoria e tendo um pouco de experiência prática. Então, e quando você começa a viajar, começa a ver, você começa a ver esses movimentos. Então, como você fala, produto e serviço é commodity, conhecimento é commodity. Se o cara quer se diferenciar um negócio, ele precisa de experiência. Se você quer se diferenciar como empreendedor, você precisa de experiência. Não é mais experiência, não é só mais da empresa para fora, experiência da empresa para dentro. E é de você com você mesmo. Você precisa criar experiências.
É milhagem, né, cara? É rodar, viver, tomar paulada. É prática.
Então, não tem outro caminho. E, cara, cada dia mais o ciclo de inovação está mudando. Uhum. Inovação não é tecnologia, inovação não é novos modelos de negócio, inovação é velocidade. É a capacidade de você fazer algo mais rápido. A tecnologia ela vai ser uma ferramenta, um meio para. O modelo de negócio ela vai ser uma das formas. E cada vez mais você tem que estar preparado para pivotar. Porque a tendência, o comportamento de consumo, os canais, tudo muda muito rápido. A gente hoje está vivendo uma era dos stories. O stories hoje ele toma atenção da televisão. O stories hoje ele vende desde apartamento de 5 milhões de reais, a barcos de 1 milhão de reais, a carros, a plataformas de 50 reais por mês. Até quando ele vai fazer isso? Qual é o próximo?
Tem uma janela de oportunidade que vai se fechar, né?
Então, eu vejo hoje muitos negócios que o cara, porra... Ah, não, porque eu vendo no Mercado Livre e tal, mas cara, o que, que você está fazendo para não depender do Mercado Livre? Ah, não, porque eu vendo o Facebook, já vendo tanto e tal. Cara, mas você depende do Facebook. E aí eu vejo as pessoas não investindo em testes, em conhecimento, para criar novos canais. Para tentar criar novos canais, seja físico, seja online. Não existe mais físico online. Hoje em dia se trata do Omni, e não é do Omni, do multicanal do e-commerce, do e-commerce. Não, não. É a porra do Omni consumidor. Nós queremos consumir na hora que a gente quer. E isso é o jogo. Essa é a questão do jogo de hoje. O poder de consumo não é mais a empresa que determina os canais que ela quer vender, é o consumidor que determina o canal que ele quer comprar. E a empresa ela tem que estar pronta para entregar a mesma experiência em todos os canais. E é isso que a gente vê lá fora acontecendo. E é, a velocidade disso acontecendo é muito grande. A frase que eu acho que hoje mais me impacta, assim, o óbvio dá dinheiro. A gente vê as pessoas tentando inventar a roda enquanto o óbvio dá dinheiro. Um dia eu estava no posto e vi um cara vendendo copo com gelo. E quantas vezes você tá no posto e pede um copo com gelo e o posto não tem gelo? E o cara fez uma geladeira e botou um copo com um fechadinho com gelo.
Quantidade de gelo dentro.
O cara vende a R$2 o copo com gelo. E isso é inovação. O cara resolveu uma dor, resolveu um problema. Então as pessoas estão deixando de olhar o óbvio e tentando inventar a roda. Então o cara tem uma puta oportunidade, um puta mercado, domina um canal, domina audiência e tá querendo inventar.
Alfredo, Bora Vender. Você é o líder do movimento Bora Vender. O que, que significa o Bora Vender?
Cara, o Bora Vender começou com uma hashtag no grupo de Facebook, depois virou uma camisa, né? Quem puxou isso tudo foi o Bruno Nogueira, que era o ex-head de marketing da Loja Integrada. E a gente pegou e resolveu criar um movimento que é para formar os empreendedores e os vendedores desse Brasil. É realmente desmistificar que venda é trocar produto e serviço por dinheiro. É realmente alertar as pessoas e os empreendedores que toda a oferta existe um intangível por trás. Se você quer ter sucesso, você precisa ter atitude e você precisa acreditar no intangível. Porque esse é o jogo. Você não precisa esperar a oportunidade. Você tem que construir a oportunidade. Você constrói o acaso. Então, é isso que a gente ensina no movimento e a gente está reunindo as pessoas para poder fazer isso chegar a mais pessoas e mostrar que o bora é o empoderamento. Bora é o que te empodera a ter atitudes. E o vender é o que a gente acredita. Porque vender hoje, a nossa crença é que venda hoje é encantamento. Se você não encantar o teu cliente, ele não voltar no teu negócio, não comprar de novo, você tem prejuízo. O CAC hoje de quase todos os canais, de todas as mídias, em quase todos os segmentos, é muito alto. Então o lucro de qualquer negócio está na recompra. E para recomprar, só existe com encantamento. Para transformar o cliente em mídia, só existe através do encantamento. Então, se a gente for pegar todas as crenças que a gente acredita, só funciona através de encantamento.
Alfredo, obrigado demais, velho. Que bom que a gente conseguiu se encontrar finalmente, depois de muito esforço. E o pessoal quiser poder te acompanhar, a gente vai colocar na descrição os seus links das suas redes sociais.
É, eu sou bem ativo no Instagram, né?
É, o seu principal Instagram?
É o Instagram. E tô pensando aí, provavelmente vim pro YouTube com alguns vídeos semanais.
E vale lembrar que você tá usando mídia física também agora, né?
É, estamos com um programa na Record, né? Todo domingo às 4 horas, temos um canal lá. Você tá convidado a participar comigo.
Legal, no Bora Vender.
Bora Vender, legal. No Minuto Bora Vender. E na Rádio Mude no Rio de Janeiro também, com o Minuto Bora Vender, que eu dou um insight por semana aí pra galera.
E o livro?
E o livro, que vem dia 31 de maio no Vetex Day, com o Mr. Obama, né?
Que
tá vindo aí. E um orgulho grande a gente conseguir trazer um cara do nível dele. E aí, dia 31, a gente faz o lançamento do livro lá no Vetex Day, que vai ser, com certeza, um evento incrível, que a gente vai trazer muito conteúdo. São mais de 115 palestrantes. Vai ser sensacional.
Espetacular. Beleza, Alfredo. Obrigadão demais, cara. Foi um prazer receber você aqui.
Uma sucesso honra, pra Márcio, você, um velho. Prazer incrível. Sou teu fã. E que você continue mudando a cabeça dessas pessoas, desses empresários, a eles verem o intangível de forma mais perto.
Valeu, velhinho. Obrigado, cara.
Tamo junto.
É isso aí. Então, se você gostou do assunto de hoje, do papo de hoje, espero que você tenha curtido esse papo com o Alfredo. Coloca aqui embaixo nos comentários qual foi o seu maior insight que você tirou desse papo de hoje. Manda o link pra pessoa que precisa ouvir ou aprender com isso. Bora vender. Vender um intangível, oferecer uma experiência pro seu cliente. Esse foi o Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio. Um abração, até mais. Tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.